Tem vários jogadores técnicos, mas tem poucos jogadores agressivos, né? E sem o Antony e o Igor, precisará de uma reposição. Mesmo contando com os dois, o São Paulo precisa de mais jogadores com essa característica. E sobre o Alan do Fluminense, seria mais um jogador técnico de toque de bola, muito bom. Eu o traria sem a menor dúvida, mas os jogadores agressivos são essenciais. Além do Alan, tem que buscar outros jogadores de lado, jogadores que agridem o adversário.
É hora do Santos Futebol Clube, agora aqui no Camisa 10, né? Peixe que tenta buscar um técnico para a próxima temporada e o Diogo Mesquita traz as informações pra gente aqui no Camisa 10. Fala, Mesquita.
Fala, Tebas, boa tarde. É isso aí, o Santos segue na busca por um treinador para a temporada de 2020 após a saída de Jorge Sampaoli. Como a gente vem noticiando aí, o Miguel Ángel Ramírez, ex-Independente Del Valle, é uma das principais opções para o Santos. Ele está sem time agora, por isso seria uma das opções mais viáveis para o Peixe. Dois outros nomes que têm sido ventilados aí são os nomes do Juan Carlos Osório, o colombiano que já treinou o São Paulo. Ele hoje está no Atlético Nacional, mas o Santos se interessa sim no treinador. E o Gabriel Reis, ele que teve uma vasta carreira como zagueiro, jogou no Manchester United, jogou bastante tempo na seleção argentina, hoje é técnico do Vélez Sarsfield da Argentina. É um técnico que interessa também. Agora, notícia de última hora: o romeno, o Mircea Lucescu, ele que já foi treinador do Shakhtar da Ucrânia, é um técnico que interessa. O jornal Gazeta Sporturilor, jornal da Romênia, teria falado diretamente com o treinador. O romeno disse que realmente foi procurado pelo Santos, mas também falou que irá decidir sua vida apenas após o Natal, Fausto.
Muito obrigado, Mesquita.
Um abraço.
Ó, tô vendo aqui que chove para no Catar, hein? Isso aí é deserto, meu camarada. E tá chovendo.
Não é toda hora, né, Fausto?
E uma coincidência, em Lima, fazia um tempão também que não chovia e caiu o mundo lá e o Flamengo foi campeão da América. Então, boa sorte, Mengão. Vamos fechar com a torcida do Flamengo, Tebas?
Vamos nessa, a torcida do Mengão, né, fazendo a festa antes do jogo de hoje. Olha, pra quem acompanha pelo YouTube, vamos escutar. É o tema da vitória, Fausto.
Tchau, boa sorte, Mengão. Aquele abraço, Bruno.
Valeu, um abraço.
Valeu, vamos, Flamengo, Tebas. Vamos, Flamengo.
Vamos lá, Mengão. Tamo junto, aquele abraço.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio.
7 de dezembro de 2019. Seja muito bem-vindo. Você participa com a gente. Uma época de entre safra aí no futebol, quem vai embora, quem tá chegando, técnicos que estão acertando com os clubes, seleção brasileira conhecendo seus adversários para as eliminatórias e o Flamengo que vai jogar daqui a pouco e todo mundo torcendo para que o Flamengo chegue à decisão do Mundial no final de semana. O Giovanni Chacon tá aqui para pegar a sua mensagem, a sua participação. Bruno Prado meteu o gelzão no cabelo, hoje é dia de evento, acho, hein, Bruno Prado?
Hoje.
Acho que a gente tem evento, temos evento,
hein,
Bruno Prado?
Hoje tem, hein?
Hoje vai.
Não tem gelzão nenhum também.
Acho que hoje temos eventinho, hein, Bruno Prado? Vamos dar esticada lá pro lado do aeroporto. Tá aqui o Fausto Favara, Daniel Lian, toda a equipe Jovem Pan Apostos juntos, vamos fazer mais um Esporte em Discussão. O que temos de quente hoje aí, Giovanni Chacon?
Bom, são duas maneiras, vou começar falando como é que o ouvinte pode participar aqui do Esporte em Discussão. Hashtag Esporte em Discussão no Twitter, você deixa a sua mensagem, twitter.com, vai lá, escreve a sua mensagem, sua sugestão, o que, que você quer que a gente debata, e hashtag Esporte em Discussão pra gente poder filtrar a sua mensagem. E no chat ao vivo da Jovem Pan no YouTube, Jovem Pan Esportes, mais de 1,5 milhão de inscritos, Espímpulo, ó,
muito
chegando
bom,
a 2 milhões, se você não é inscrito, aproveita, se inscreva, deixa o like na transmissão, compartilhe com seus amigos e no chat você participa por aí. Vamos começar falando do Flamengo, né? Tem jogo decisivo, é a primeira das duas etapas em busca do Mundial, estreia pegando, entre aspas, uma moleza, né? Está, como todo mundo, esperando o momento de enfrentar o Liverpool na grande decisão, Espímpulo.
O que vocês acham aí? Já podemos colocar aqui Flamengo na decisão ou é aquele jogo que é traiçoeiro? Já tivemos exemplos aí de que se não jogar bola, a coisa pode engrossar e o time pode não sair na foto de decisão de campeonato na final do final de semana, hein? Bruno Prado, Fausto Favara, Daniel Lian estão aqui para fazer o Esporte em Discussão desta terça-feira. Vamos lá, moçada.
Eu acho que moleza não é não, acho que é um jogo difícil. O Flamengo, ele é favorito, deve passar, mas não acho que vai ser fácil. Do outro lado tem um adversário que tem investimento, tem grana, tem um jogador que era titular do Flamengo, o Cuéllar, por exemplo. Tem jogadores como o Giovinco, que é jogador da Juventus, jogador de destaque na Major League Soccer. Tem o Gomis, francês, centroavante, que era do Lyon. Tem jogadores importantes ali. Tem um treinador romeno, o Lucescu, que é pai do... Né, filho, aliás, filho do Mircea Lucescu, que hoje foi comentado aí no Santos, né? Não sei se de fato teve alguma proposta, mas o técnico do Al-Hilal é filho do Mircea, esse técnico do Shakhtar Donetsk, era o Jorge Jesus, o técnico antes do Lucescu. Enfim, é um time que tem grana e traz treinador europeu, traz jogadores importantes, traz jogadores sul-americanos, tem o Carrillo, peruano, que é titular da seleção. Então não é um jogo fácil.
Ah, e
não
tem sido, Rinaldo. Né?
Normalmente não tem sido jogo fácil essa semifinal para o campeão da Libertadores. É um jogo em que o Flamengo ele vai ter que jogar no seu nível mais alto para competir, para ganhar. Não é um jogo que você vai entrar de qualquer jeito, ganhar do jeito que quiser. Eu acho que não será assim. Será um jogo bem complicado, como é o histórico desse campeonato mundial de clubes. A semifinal é sempre muito dura para o campeão da Libertadores.
O Bruno citou um monte de gringos aí e esqueceu de citar o Carlos Eduardo. Carlos Eduardo é um dos maiores ídolos do futebol árabe. Carlos Eduardo brasileiro.
Sim.
Tem 30 anos, é rei na Arábia.
Você ouviu há pouco, hein?
Ele é capitão. Sim. Do time e ele é rei na Arábia. O cara...
Empresários de Sorocaba.
São, e amigos meus. E esse cara é um cara que faz muito sucesso lá, um cara que chama muita atenção. E como eu disse no Camisa Espímpolo...
Repita pra audiência rotatória, meu garoto.
Hoje o favorito é o Flamengo. Assim como o Liverpool, se chegar a decisão diante do Flamengo, é o favorito. Então, o Liverpool é favorito diante do Flamengo e o Flamengo é favorito diante do Al-Hilal. Jogo único. Assim como o Flamengo pode vencer o Liverpool, o Al-Hilal pode vencer o Flamengo. Isso pode acontecer, né? As chances são maiores para o time rubro-negro de vencer o jogo, de chegar à decisão. Para mim, tem um time mais capacitado, tem um time melhor do que Al-Hilal, apesar de contar com jogadores importantes.
Como é que fala corretamente?
Al-Hilal, né?
Não, eu não sei. É assim. Sim. Que fala corretamente. Tá falando. Al-Hilal. Sua pronúncia é bonita, Favara.
Não, eu tento, Espimpolo. Eu tento. Agora, a minha torcida é pro Flamengo. É a torcida para um time brasileiro chegar à decisão. Os tempos são outros, não é 1981 mais. Não é 2005 quando São Paulo bateu o Liverpool. As coisas mudaram. O futebol europeu evoluiu mesmo, muito mais do que o futebol sul-americano. Isso é indiscutível, não tem como discutir isso. Mas essa primeira etapa, o Flamengo tem que jogar com a mesma seriedade que vai jogar uma decisão. Talvez esse seja um grande erro dos times sul-americanos nas últimas edições do Mundial. Eu não vejo a mesma seriedade, o mesmo apetite, e talvez entrar com aquela impressão de tão favorito, mas tão favorito, que vai atropelar. E não é assim. Não, ninguém atropela hoje.
É difícil.
Mas nem time, ô Bruno. Isso é uma opinião minha, talvez você pense diferente, vocês também. Pro time ser atropelado. O Barcelona, o que fez com o Santos, era um time que só tinha extraterrestres ali. Aquele momento era um momento absurdo do Barcelona. É. Mas mesmo quando você joga um Liverpool e Flamengo, a chance do Liverpool atropelar, meter 8-1 no Flamengo...
Mas se meter um contra um, o Liverpool acho que leva de 1-0. O Milton Gouveia tá fazendo pergunta, isso o Bruno Prado pode te responder.
Concluir, Espímpolo. Concluir. Eu acho o seguinte, se chegar a decisão... que entre com a mesma seriedade, que entre com o mesmo foco, que pode dar trabalho pro Liverpool. Eu tenho certeza que pode dar trabalho pro Liverpool. Porque hoje eu confio que o Flamengo passe.
E o Ricardo Silva é só bazar. Fala, Daniel Lian.
O Flamengo vai ter que lidar principalmente com a pressão do início de partida. Porque todos os times, você pode observar num passado recente, os times que disputaram os primeiros jogos, essas semifinais, os sul-americanos, passaram no sufoco. Pelo menos a maioria passou com muita dificuldade. Então tem aquele fator psicológico. Claro que o cara está decidindo ali uma vaga para a final do Mundial. O campeonato mais importante que um clube pode ter é o campeonato mundial. Então, queira ou não... Ninguém. É o campeonato mais importante de um clube é o campeonato mundial. Então, independente do time que venha pela frente, sempre há aquela pressão psicológica do time ter que vencer, enfim, para chegar. E até porque os sul-americanos, principalmente, vêm com... como uma humilhação você ser eliminado na semifinal do Campeonato Mundial, mas tem times hoje, o futebol é mais equilibrado ultimamente do que há anos, décadas atrás. Hoje o futebol está mais parelho, até com equipes árabes, enfim, de outros continentes. Não é só essa questão. Claro que o futebol europeu tem um passo à frente, mas em relação ao jogo, o Flamengo hoje joga um futebol muito bonito, futebol para frente. Eu confio no time do Flamengo, que pode sim surpreender aí e pegar o Liverpool e depois vencer também o Liverpool. Eu acho que o Flamengo tem tudo para sair de lá novamente com um título em cima do Liverpool. Já pensou uma reedição dessa daí, o Flamengo?
Porque aqui ninguém ganhar. Tá falando eu que acho o Flamengo que é favorito contra o Liverpool. Ninguém aqui louco não. De falar que favorito, o Flamengo é o favorito.
Não é favorito, mas tem chance. Eu vejo o Flamengo com chance. Eu vejo o Flamengo com chance.
É um jogo.
Eu vejo com chance.
Em um jogo o Flamengo pode fazer algo que... Você
perde em todas as posições.
Eu vejo com chance. Não significa que o Flamengo vai sendo o Liverpool. É melhor do que o Liverpool. Isso que o pessoal tem que entender. Sim. Venceu, lógico que o flamenguista pode falar, Bruno, à vontade. A gente é o melhor do mundo. Mas... pode falar. O torcedor é assim, mas o cara consciente vai falar: não, peraí, venceu porque é um jogo único.
Sim. Eu acho até que, dentro, até discordo um pouco do que o Leão falou do Mundial ser o mais importante. Na hierarquia é, sim. Você sim. tem. Mas eu acho que, de fato, o Flamengo já ganhou o que ele tinha que ganhar. E aí, agora, se vier, é excelente, faz uma baita festa, mas se não vier, tá tudo bem, tá tudo certo. Não tem como cobrar isso. E eu acho que hoje todo mundo está mais consciente da realidade, né? Acho que dificilmente a gente vai ouvir uma frase como aquela do Léo, né? Vamos ver se esse Barcelona é tudo isso, né? Essa, aí acho que ninguém mais vem com essa conversa, né? Acho que todo mundo sabe bem quem está enfrentando, contra quem você está jogando, conhece bem os adversários. Então, acho que todo mundo já está bem consciente de qual é a diferença de um time para o outro. E, claro, o Flamengo vai tentar fazer o máximo possível, vai tentar vencer. Mas eles têm muita consciência, com certeza, do possível adversário do final de semana, que é um time muito forte.
Até porque seria uma grande decepção por toda a mobilização que o Flamengo tem feito, enfim, no cenário nacional. Seria uma decepção absurda o Flamengo, uma desclassificação do Flamengo na semifinal.
Eu também acho que
a gente está criando muita expectativa.
Eu acho que o Flamengo já ganhou
uma decepção tremenda.
Isso,
sem dúvida. Ganhou a Libertadores, mas hoje, se o Flamengo for desclassificado nessa semifinal e ter que disputar terceiro e quarto lugar, seria uma decepção tremenda para os brasileiros, para o Brasil.
Mas aí que tá, Lian. Eu prefiro pensar que o Flamengo, assim como o Bruno, fez mais do que qualquer equipe brasileira fez nos últimos anos, nas últimas décadas. O Flamengo conquistou coisas incríveis de maneira incrível. Então, eu acho o seguinte: se perder pro Al-Hilal, é um jogo.
Vai ser uma decepção tremenda.
Aí perdeu, não significa que o time árabe é melhor do que o Flamengo.
Claro que não, mas vai ser uma decepção tremenda.
Mas mancha até que ponto o trabalho feito na temporada.
Pode ficar chacota também.
Se perder hoje,
pra mim, ficar chacota também. Pode ficar Casablanca, Mazembe. Pode ficar chacota também pro Flamengo.
Eu acho que mancha.
Não, é inevitável que
mancha. Vira chacota.
Agora você perguntar pra mim... O que você apostaria no Jorge Jesus? Traria o seu time, independente se o Flamengo for derrotado? Hoje, agora eu trago o cara. Pra mim, claro. Não. É isso que eu tô falando.
Mas
é uma mania
bastante.
De brasileiro, de você vence três, perde um, e aí o cara já é uma tragédia?
O Mundial é coroar.
Sem dúvida.
Se perder hoje, perder sábado, tudo bem.
Perder hoje não dá, porque aí vai dar pano pra manga, pra adversário, pra virar chacota, né? Como foi Mazembe, Raja Casablanca, então...
Não que tenha que dar cabeças, não vai renovar. Eu acho que até depende disso também, né, Bruno Prado? Um bom desempenho pra que... Vai, não digo permanência ou não, até porque a gente escuta muita coisa aí, né, no meio do futebol. Já há uma proposta na mesa pra ele renovar ou não, mas eu acho que isso pode ter... Assim como o título da Libertadores também teve muito peso pra que o Gabigol duplicasse o que ele quer pra acertar com o Flamengo, né?
Que o que parece mesmo é que, tanto no caso do Jorge Jesus quanto do Gabigol, a permanência deles depende mais deles do que do clube mesmo.
Eu também acho.
E no caso do Gabigol tem um terceiro clube envolvido, que é Inter de Milão, E parece que também não é o problema. A questão é mais o Gabigol mesmo, o que ele quer fazer, para onde, onde ele quer jogar.
Ganhando, claro, custa mais. E perdendo, tá mais, o cara dá uma baixada de bola, é.
Sem dúvida.
O futebol é assim, resultadista.
Ele já tem já tem um belo salário e vale mais. Ele vale mais do que ele valia quando ele chegou ao Flamengo. Isso sem a menor dúvida. E o Jorge Jesus é a mesma coisa. O Jorge Jesus tem um contrato até maio ainda, né? Ele assinou por um ano, ele assinou dentro do calendário europeu, que é onde ele trabalhava, onde trabalhou quase a carreira inteira. Então o contrato dele é até maio de 2020, ele tem mais 5 meses, mas claro que o Flamengo já quer renovar pelo menos até o fim de 2020 para mantê-lo por uma temporada inteira.
Olha, o Gabigol, fala, ele chegou como um fiasco do futebol europeu aqui no Brasil.
No Santos, né?
Exatamente.
No ano passado ele foi bem no Santos.
Na volta dele, já foi bem no Santos, mas agora ele voltou como um fiasco no futebol europeu. Ele não vingou no futebol europeu. Se eu fosse o Gabigol, se não vier uma proposta estratosférica de salário, aquelas coisas de fazer... Ele já tem dinheiro para as 10 gerações dele, mas se não vier uma proposta para 100 gerações dele, eu ficaria no Flamengo. Porque o salário que ele vai ganhar no Flamengo vai ser uma coisa também astronômica, já está entrosado, e aí ele pode sim até cavar uma vaguinha para a seleção brasileira de titular até.
É. Digamos que o casal... O filho,
sim,
o herdeiro não vai ter que usar fralda,
sim,
lavável, isso, aqueles paninhos de bumbum,
pode usar descartável,
vai ser um versinho bonitinho,
até geriátrica depois.
A questão do Gabigol depende muito do que ele quer e até como projeto de vida e de carreira, né? Ele pode optar pelo Flamengo, onde ele está feliz, com certeza. Ele se deu bem no Flamengo, vai ganhar um belo salário. Mas ele, não sei se ele tem na cabeça o negócio, né? Eu quero dar certo na Europa, onde eu não fui bem na primeira passagem. Então depende muito, é muito pessoal isso, é muito dele. Eu acredito que ele terá algumas propostas, se já não tem, do futebol europeu, não de times de primeiro nível, mas de times medianos. E aí depende do que ele quer. Não, eu quero mostrar que eu posso jogar bola lá. Aí ele vai.
Eu
mas
não sairia.
E ele tá bem feliz no Flamengo, isso sem a menor dúvida.
Fausto Favara, você é supersticioso?
Ah, um pouco.
É? Por exemplo, me dá um exemplo. O que você faz aí?
Assim. Na minha transmissão esportiva, por exemplo,
que você puder contar.
Eu tenho um tercinho do meu lado, sempre.
Ah, mas aí não é superstição, né?
Mas como não?
Acho que não é. Eu uso uma corrente.
Eu uso uma corrente, não é superstição.
A corrente é comigo, brother.
O tercinho tá na bolsa. Em todo jogo eu coloco lá.
Faz questão de tirar.
Superstição que eu digo é virar o chinelo na hora de dormir.
Ah, mas você quer as mais conhecidas aí? Que isso?
Eu não sei. Você é já como superstição?
Você pergunta e você não.
Eu tenho uma pequena superstição só. Você
pode contar ou não?
Meu colarzinho. Não largo desde criança.
Você é, Bruno Prado?
Não.
Você tem alguma, Lian?
Atualmente eu já tive muita, mas atualmente eu não tenho.
Você não tem?
Como não tem, Lian?
Já tive.
Você quer que eu conte algumas aqui na rádio?
Você quer que eu conte algumas ou não?
Pode falar, se vocês quiserem, pode falar.
Então deixa pra lá que vai queimar o teu filme.
Mas
o Gabigol está com o cabelo preto. O Gabigol está com o cabelo preto. Esse imagina que eu vi ontem no treino. Como
daí?
O Gabigol, artilheiro no Brasil, no Santos, no Flamengo, ele tinha o cabelo descolorido. Isso pode representar algo pra quem gosta de superstição?
Pode. Você quer outra, então? Agora favorável ao Flamengo? Ué, você tá falando do Flamengo? Favorável ao Flamengo.
Ah, não sei,
você tá dizendo uma aí que pode. Choveu em Lima, que há muito tempo não chovia, e tá chovendo no deserto. Ué. Superstição por superstição,
o futebol...
o Flamengo conquistou. Isso é uma. Aí eu acho uma BC que você tá falando de cabelo, mas superstição
não,
por superstição.
Não, eu não tô falando nada.
O senhor está zicando o Flamengo e o Gabigol.
Imagina.
Entendeu? O senhor está zicando.
Eu apenas
zicando
quero saber o que vocês pensam. A galera também pode responder.
Choveu em Lima,
aqui,
onde o Flamengo foi campeão da América, e está chovendo em Doha, no Catar.
O futebol tem muita superstição.
Mas final não é hoje.
O futebol tem superstição. Assim, eu particularmente não tenho, mas o futebol tem muito. Que tem de torcedor.
Não tem?
Com certeza tem torcedor pensando nessas coisas que vocês estão falando aí de chuva, de cabelo, de cor de não sei do quê.
O Cuca não foi campeão assim?
O que o cara fez naquele dia.
O Cuca não usava a mesma casa. O Tele Santana não tinha superstição. O Vanderlei Luxemburgo tem um monte.
Deve ter cara almoçando a mesma coisa que almoçou na final da Libertadores, ou os mais velhos, o que almoçaram em 81, ou sei lá o quê.
De repente
o
Gabigol pode entrar em campo, Lian. O Gabigol pode entrar em campo daqui a pouco, aí faltam 2 horas e um pouquinho pro jogo começar.
Pintar o cabelo.
Pode entrar com a cabeça amarela.
Claro.
Sim. Você entendeu? Mas tô dizendo, ontem no treino ele estava com o cabelo preto.
Mas tem cara assim que usa a mesma camisa todo jogo.
Eu tinha.
Senta no mesmo lugar.
Eu tinha uma calça. Uma calça que era, ela sempre dava sorte. Então eu usava a calça. Tinha vez que eu usava essa calça, acabou o elástico da calça. Aí eu continuei usando a calça.
Peladão.
Com uma outra por baixo.
Dava
eu usava uma
quê?
Calça por baixo e a outra por cima. Tinha que ficar segurando. Então é coisa absurda.
Dava,
né?
Sorte com quem? Jogo isso. De futebol?
Mas já cheguei a fazer isso daí.
É, tá. Porque numa dessa, vamos ver.
Com
se
tênis torcer... que ia... arranhava o dedo, fazia bolha também.
Aí é várzea, né? Então, o flamenguista, e aí? O Gabigol tem que entrar com a cabeça amarela? Isso já pouco importa? Isso. Careca, cabeludo, cabeça amarela ou não? Ou que time que tá ganhando não se mexe? Eu li um monte de coisa aí em rede social já. Gabigol, cabeça amarela, é a que tá dando sorte. O Gabigol é o de cabelo descolorido. Eu acho que isso aí não tem nada a ver.
Eu não ligo, mas o futebol tem muita gente que liga.
O Cuca, por exemplo, ia mandar ele pintar de novo o cabelo.
O Cuca não tem a dúvida.
Pinta calça.
É, então. O Cuca não tem a dúvida. Você não tem a dúvida que ia mandar.
O Cuca não podia nem entrar com ônibus de marcha ré nos lugares. O ônibus não podia dar ré, só podia entrar de frente nos lugares. Então imagina
o motorista. Apesar que teve um motorista aí no final de semana que quis entrar de marcha ré num lugar aí, bateu na porta do local, hein? É. Chacon, duas mensagens aí pra galera, Chacon. Vocês vão continuar falando sobre isso aí.
O pessoal participando aqui da hashtag Esporte em Discussão, José Borim pergunta pra que duas calças? Só pra fazer volume, é isso?
É. Não, porque se caísse no... parecia
ficar peladão,
baixas,
ela
sem elástico, ele ia ficar pelado, né?
Ficar peladão.
O Miyoshi é,
não,
provavelmente...
Ele tá falando
que hoje o grupo está divertido, tá gostando do programa, acompanhando, que gostando bom. Muito desse esporte em discussão. O Bruno Martins fala assim: bacana o Mundial do Flamengo, mas Mundial sem Libertadores não vale. Torneio de 2000 é torneio de verão. Pessoal participando aqui, também cutucando, alfinetando o Corinthians, né? Com aquela participação em 2000. E o pessoal tá perguntando quanto é que vai ser o resultado hoje, se o Flamengo tem chance de passar, se pode cair pelo caminho. E tá perguntando o palpite de vocês, o resultado, assim, cravado. Quanto é que vai ser o jogo?
Ah, num palpite eu vou num 2x1 pro Flamengo.
Favara!
2x0, Mengão.
1x0, Flamengo.
Chacon.
2x0, Flamengo.
3x1, Flamengo. Gabigol, cabeça amarela. Cabeça amarela.
E se ele marcar 3
hoje?
Hoje
tem gol
do Gabigol?
Gabigol? É.
Ué, pode acontecer, né?
Não, mas daí você vai falar na final... Não, vai descolorir de novo o cabelo.
Não, acho que cabelo pouco importa. Que eu acho que o estilo dele é... Ele ficou marcado com a cabeça amarela, entendeu? O personagem e tal. Tem que ser ele. Ele não tem que mudar. Tem gente... Você viu quantas perguntas fazem pra ele na zona mista, na saída dos estádios? Gabigol, você foi marrento imitando o Hulk na comemoração. O cara comemora assim faz trocentos anos.
Sim.
Por que ele virou marrento agora?
Sim.
Porque o torcedor do Palmeiras jogou a cadeira dentro do campo? Não, ele sempre comemorou assim, gente.
Sim.
Ele sempre comemorou o gol assim. Agora querem pegar no pé do cara porque ele tá comemorando imitando o Hulk. Se ele quisesse imitar o Changeman, o Giodai, sei lá o que fosse. Problema dele...
É verdade. Cada um comemora da forma que quer. Isso daí não existe. O cara tem liberdade.
O Gabigol tem o jeito dele, né? E às vezes as pessoas misturam o desempenho com o estilo do cara. O Gabigol, quando foi lá pra fora e não deu certo, muita gente fala, não deu certo porque ele é marrento, não deu certo porque... Não, não tem nada a ver.
Falam que ele é mascarado. Imagina.
Ele já jogou bem e mal, da mesma maneira. É o jeito dele. Ó, maneira dele se comportar, o jeito que...
Agora, isso dele. Pode atrapalhar o cara ser fechado no vestiário? Pode!
Sim, aí
um problema de relacionamento, ele pode não se relacionar com as pessoas, isso pode ter consequências.
Sim.
Mas agora é o jeito da pessoa.
É o jeito dele, e vai ser assim, não tem jeito, é do cara.
A pessoa mais quietinha não pode conseguir as coisas pela beiradinha, Bruno?
Pode, né, Bruno? Então depende, cada circunstância.
Bruno. O Gabigol é um cara que, acho que lá fora, jogaram muito por essa questão do comportamento, porque teve alguns jogos que ele ficou no banco e ficou bravo, ficou irritado. Mas ele tem muito a ver também com o jogo dele. O Gabigol, ele é um finalizador. Ele não faz muitas outras coisas no jogo. Ele é um excelente finalizador. No Brasil, ele tem mais moral do que lá fora. Então, aqui no Brasil, aceita-se que ele participe pouco do jogo e participe no momento da finalização, que ele faz muito bem. Lá fora, não. Lá fora, ele é mais um. Ele
e hoje,
é um jogador normal.
E contra o Liverpool,
pode buscar mais espaço.
Uma chance, o cara vai lá e pumba. Faz
isso
gol.
É uma... Eu acho que se acontecer o Flamengo e Liverpool, é uma pequena vantagem que o Flamengo tem em relação a outros sul-americanos. Não em relação ao Liverpool. O Liverpool é bem melhor que o Flamengo. Mas pensando em outros sul-americanos que
contra
jogaram
o River
recentemente...
aconteceu isso, Brunão. Duas chances, dois gols. Bateu lá.
Acho que esse é um diferencial do Flamengo. O River do ano passado, os últimos campeões, o Grêmio mesmo, de 17, não tinham o poder de decisão que tem o Flamengo.
Sim.
O Grêmio, ele teve uma finalização contra o Real Madrid, na estatística mesmo. Foi uma falta que o Edilson chutou fora. É, o Grêmio não tem caras como o Gabigol e Bruno Henrique.
E a Rascaeta,
que normalmente tudo, tem uma chance e guarda. Ele tem caras que precisam de umas 3, 4 chances.
Acha a escalação então, do
Flamengo. O Flamengo, ele tem esses caras que, às vezes, em uma única oportunidade, eles podem fazer o gol. Os outros times sul-americanos não tinham caras tão letais.
Ó, Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Mari, Felipe Luiz, Arão, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabriel. Bruno Henrique e Gerson não terminaram o Campeonato Brasileiro 100%. Eles sentiram o desgaste e essa estafa. Isso pode também ser perigoso pro Flamengo. Ou, de repente, um jogo ser, vai, teoricamente mais fácil, e de repente o Jesus até dá um descanso pro cara, pra usar no final de semana. Achou aí, Lian? Pra escalar não. Os homens? Não? Então deixa eu falar aqui, vai. Al-Moayof, conhece, Bruno? Não. Al-Buraik, tá confirmado. Aqui na zaga. E travou isso aqui bem na hora de subir pra zaga. Ah, que legal, hein? Não sobe a minha tela. Vamos, depois do comercial a gente fala. Não, peraí que voltou. Yang Su, zagueiro. Abu Mayang, né?
A pronúncia é muito boa.
Na esquerda, Al-Sharani, Cuéllar. Carlos Eduardo, que o Fausto já citou, né? Carídio, Jovinco, que o Bruno Prado citou, e o Gomes. É um time...
É bom, do meio pra frente, né? Tem quase todos os jogadores são de muita qualidade. A defesa são jogadores mais do país mesmo, do meio pra frente, jogadores sul-americanos, europeus, todos jogadores de boa qualidade.
Mas mais de 8 mil torcedores do Flamengo, né?
Parece que foram 18 mil, né?
Ué, eu li 8 mil lá, ontem. Né?
Então, vou dar uma olhada aqui direito nisso. E olha que, ultimamente, os torcedores sul-americanos têm mais dificuldades de ir, porque compram tudo em cima da hora, os preços bem mais caros. Porque
a final da Libertadores está em novembro.
Quando a final da Libertadores era em junho, ainda, né? Quando a final da Libertadores era em junho, julho, ficava mais fácil para o torcedor, já se programava, pagava em vezes, aquela coisa jamais distanciada, pagava um preço muito mais favorável. Agora... torcedor sul-americano tem que pagar em cima da hora, sai muito mais caro. Agora que eu tô curioso para ver realmente esse ataque fantástico do Flamengo contra a defesa do Liverpool, isso eu tô.
Chacon, duas mensagens aí, Chacon.
O Erandi participa aqui, fala Aulian 2-0 no Aulian. Cheirinho. Tá falando que você vai torcer pro Al Hilal.
Cheirinho, mas foi campeão pra caramba,
cheirinho
já.
Cheirinho tá verdade.
Sepultado.
Já trocou a piada, hein, campeão. Há dois dias, não tá nem pra mim nem pra você, há dois dias... O governo do Catar confirmou mais de 10 mil torcedores. Então não é nem mais de 8 e nem 18.
Mas há dois 18. Dias mudou bastante, né? Nossa, eu escutei isso aí ontem, que tinha 18 mil flamenguistas.
Então, aqui é informação de pouco tempo atrás também.
E vamos com ver. Certeza hoje, na hora da bola rolar, vai ter um pouco mais ainda. Porque o pessoal vai chegando em cima da hora, sim, né?
Mas é visto, Espímpolo. E é o quero ver no café confirma os vistos ali.
São
e quero ver também.
A coisa mudou, gente.
Não, mas são os vistos já pedidos, tem que pedir com antecedência.
Ué, como não é? A estimativa é de 15 mil torcedores.
15 mil, tem gente que pode morar lá, não sei. Vamos
ficar nessa média, 15 mil torcedores.
E os que moram lá, que podem mudar a casaca e vir torcer pro Flamengo.
Você lembra quantos foram no jogo do Corinthians?
O pessoal falava em 30, né? Mas o governo japonês falou que só tinham 10 mil vistos, né?
Só não, é bastante, né?
Não, só em comparação dos 30
mil. Mas tinha mais de 10 mil corintianos lá.
Porque tem muito brasileiro que mora no Japão.
Tinha muito mais de 10 mil corintianos.
Lógico.
É o que eu falo.
A invasão.
Esse de visto você não tira como base, porque sempre dá um jeitinho lá, quem mora lá, quem vai lá, leva sempre 3 ou 4 junto.
Quem tá perto, e aí motiva ali na hora, vem torcer pra gente.
E quem não torce pra ninguém gosta da cor.
Se tiver realmente a final com o Liverpool, como é que vai ficar o balanço ali das torcidas?
Aí o Liverpool já é um time conhecido, vai disputar Champions, essa coisa toda pode arrastar muito mais.
A torcida local deve estar com o Liverpool.
Claro, não tenho dúvida, vai fazer a maioria. Lian! Com esse zóio de pirata aí chama o intervalo, Lian.
Vamos lá, vamos ao intervalo comercial. Já já a gente volta com mais debate aqui no Esporte em Discussão.
Aqui no Esporte em Discussão pela Jovem Pan, hoje terça-feira, dia de Flamengo no Mundial. Giovanni Chacon, duas mensagens aí pra gente trocar de tema. Giovanni Chacon, já que agora nesse bloco é rapidinho, a gente vai ter que faturar já já pra pagar a cesta do Fausto Favara, que é bem recheada.
O pessoal participando aqui com a hashtag Esporte em Discussão. O Júnior fala que Palmeiras, o Real Madrid das Américas, e... cadê ele no Mundial de Clubes? Falavam que ia ganhar tudo de uma vez em 2019. E aí o pessoal perguntando, ah, quem é que tem Mundial? Porque tem time que não tem, tá provocando Palmeiras... Aí, ó, aqui o pessoal falando, claro que tinha mais de 10 mil torcedores do Corinthians, claro, presentes tinha lá no Japão. Foi a invasão corintiana maior, nunca farão igual.
Mas não sei, né? Falavam a mesma coisa de Libertadores e tal, e tinha, eu vi flamenguista pra chuchu na Libertadores, hein?
Sim. Ei, Bruno, eu nunca vi algo parecido com o que aconteceu com o Flamengo aqui na final, Bruno.
E a repercussão também.
De estádios, nos estádios, Maracanã, Brasília, sim, outros lugares. O que aconteceu com o Flamengo na final, eu confesso que eu nunca vi. Festa pode ser, mas o que aconteceu
o
com
negócio
o Flamengo
é
na
o
final,
seguinte,
acho que até festa foi muito
tem
grande.
Tem times que falam que são os times do povo. Oh, mas time do povo mesmo é só o Flamengo.
Ah, o Corinthians é um time do povo.
Time do povo mesmo.
Corinthians
povo,
é um time do povo.
O Brasil
vai,
inteiro
Daniel,
é o Flamengo.
O Corinthians é um time do povo.
É só o Flamengo, time do povo. O povo mesmo é o
Brasil
Flamengo. Brasil todo é o Flamengo.
Que isso? É, o Flamengo,
esse é o time Flamengo, do povo.
Se o Flamengo
mesmo
for campeão mundial diante do Liverpool, eu não sei o que pode acontecer, porque vai ter festa em todos os cantos do país. Todos os cantos. Sim. É um negócio surreal
é
que
o time
acontece
do
com o Flamengo.
No Brasil.
E o Flamengo isso será campeão diante do Liverpool. Eu não tenho a menor dúvida disso.
Menor dúvida?
Não tenho, porque eu acho que o Flamengo... na... Sabe por quê? Eu acho que o Flamengo vai vencer hoje.
Não,
é porque eu acho que o Flamengo vai vencer hoje. E vai vencer por 1-0 o Liverpool. E pronto.
Você já tá dando... Você tá de folga o resto da semana? Você já não quer...
Não, tô aí. Sabadão eu tô aí. Domingão eu tô aí.
Ah, mas o jogo é sábado.
Então, domingão eu tô aí pra falar, vendeu o Mengão 1-0, eu avisei, entendeu? Vai dar Flamengo, eu não tenho a menor dúvida disso.
Convicção, hein?
Sim, tá, falou com firmeza,
convicção. Convicção total.
Cara, o Flamengo encantou a gente esse ano aqui.
Tomara, isso é verdade.
Ontem
muita bola.
O Bruno, ontem a gente tava conversando com o Felipe Moura aqui, eu e o Espímpolo, ele é flamenguista, né? E...
flamenguista doente, né?
É, flamenguista doente. E ele falou o seguinte, poxa, eu se sou o Jorge Jesus, né? Paro no auge. Mas aí eu falei pra ele, eu falei, olha, o Muricy Ramalho ousou. Foi campeão brasileiro, foi mais uma vez campeão brasileiro, foi mais uma vez campeão brasileiro. Eu não acho que um projeto tem que se encerrar, Bruno. Eu acho que, pô, por que não ter sequência? É que é difícil no Brasil ter sequência.
Aí o próprio Muricy, 6 meses depois do tri, mandaram o cara embora.
Mandaram o cara embora, mas o cara teve momentos de glórias no São Paulo. Sim. Eu acho que o cara pode se manter no Flamengo e o Flamengo manter essa mentalidade de time campeão, assim, jogando bonito, jogando pra frente.
Ah, isso, acho
eu
que
torço pra que isso aconteça daqui uns 2, 3 anos, 4, 5 anos, o Flamengo continue assim.
Acho que eles têm que manter, independente do treinador, se o Jesus sair, buscar outro pra fazer isso. Acho que um time que tem o poder de investimento que hoje tem o Flamengo não tem a menor justificativa para ser conservador, porque senão não precisa gastar o que gasta. É para fazer um time que se defende bem e faz o básico, você não precisa gastar milhões e milhões. Você faz um time mediano, você consegue fazer isso. Acho que para você mostrar que o seu poder de investimento é mais alto que os outros e que seus jogadores são melhores que os outros, você tem que tentar ser protagonista, agredir, criar. Então acho que o Flamengo, nessa fase dele que ele tem muita grana... Ele, se o Jesus ficar ou não, ele tem que buscar sempre jogar dessa maneira. A maneira do Flamengo jogar é agressiva, independente de quem estiver comandando o time.
E na Premier League, 17 jogos, 16 vitórias, né? Sim, então é um negócio assustador, né?
Um empate só com o Manchester United e ganhou todos os outros jogos. Eles estão muito bem na Premier League.
Só que é o seguinte...
Se contar o ano passado, eles foram vice-campeões, né? O City foi campeão e o Liverpool foi vice-campeão com uma derrota. Só pro City, ele perdeu pro City em Manchester só ali. 38 rodadas, ele só perdeu um jogo... E acabou perdendo o campeonato só com uma derrota.
Mas aí eu confio então também na... Você falava ainda há pouco de superstição. Então vamos retroceder no tempo. Na final São Paulo e Liverpool. Liverpool não perdia há 12 ou 13 partidas, se não me engano. E acabou perdendo aquela partida. Então pode quebrar esse tabu aí. O Flamengo tem tudo para repetir essa dose aí, quebrar essa invencibilidade do Liverpool.
José Carlos Pereira fala aqui no meu retorno, por que todos os exemplos você usa o São Paulo?
Não, eu só usei isso daí porque curioso, é o Liverpool. Curioso. O próprio Liverpool.
2005,
foi o Liverpool.
Né?
Tudo é o São Paulo. Curioso,
mas uma coisa aqui.
O Liverpool estava... Cheia, ali hoje tem compromisso até 10 horas da noite de Zé Pereira.
Mas entendeu? Uma coisa que pra mim é bem clara, até nessa comparação que o Leão lembrou do Liverpool de 2005, esse time do Liverpool de 2019, ele é muito superior ao time do Liverpool de 2005. Ele é muito melhor. O Liverpool de 2005 foi, de certo modo, uma surpresa. Até a final foi uma coisa maluca, né? Aquela final com o Milan, que estava 3-0 pro Milan, o Liverpool foi buscar uma coisa muito improvável.
E ganhou nos pênaltis.
Na semifinal contra o Chelsea, o favorito era o Chelsea, foi campeão inglês naquele ano, tinha o Zé Mourinho muito bem. Então o Liverpool naquele ano foi até uma surpresa. Esse ano não, esse ano é um time muito forte. Acho que o time de 2019 é infinitamente superior ao time de 2005.
Sim. Já já tem mais aqui no Esporte em Discussão, fiquem ligados. Estamos de volta aqui no Esporte em Discussão. Giovanni Chacon, próximo tema aqui no programa, Chacon.
É, o pessoal participando aqui com a hashtag Esporte em Discussão. Falar do Brasil, né? Seleção brasileira. Tem eliminatórias aí pela frente, foram definidos os adversários, né? A sequência de adversários, começando pela Bolívia, jogando em casa. Brasil e Bolívia, depois encara o Peru fora de casa. Esses jogos começando em março de 2020. Aí, ó, Argentina só na sexta rodada, Uruguai na quarta rodada. Os três primeiros considerados fáceis, viu, Espímpulo? Bolívia, Peru e Venezuela.
É, a CBF vai definir os locais, né? O Brasil sabe que vai jogar, se vai jogar em casa, se vai jogar fora, tal. Mas a CBF vai definir ainda se vai jogar em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, no Morumbi, em Itaquera, no Allianz Parque. Vai definir ainda onde vai mandar os seus jogos. Bruno Prado, Fausto Favara, Daniel Lian. E aí, essa sequência de jogos para a seleção brasileira, e o Tite, na entrevista coletiva, disse que pode até utilizar aí mais de uma formação, mais de um time, né?
É, ele falou da Copa América, né? Ele falou que a prioridade é eliminatória, e até o calendário vai ter em março Bolívia e Peru, que são os dois primeiros, Bolívia em casa e Peru fora, aí tem Copa América, e o resto da eliminatória é só no segundo semestre, né? Acho que são 8 jogos em 2020, os outros seis, esses dois, Copa América e depois mais 6 jogos. Ele falou que na Copa América ele pode usar alguns jogadores novos, né? O Brasil já jogou a Copa América esse ano, ganhou, ano que vem vai ter de novo. Então nessa Copa América da Colômbia e da Argentina, ele abriu a possibilidade de usar outros jogadores, até porque o calendário tá pesado. E vai ter pré-olímpico em janeiro, se o Brasil classificar vai ter Olimpíada, então alguns jogadores também podem ser utilizados nisso aí. Então o Tite pode dar uma mesclada e na eliminatória sempre força total. Acho que é bom para ele que... ele está sendo pressionado, acho até que de maneira bem exagerada, mas está sendo pressionado. Eu acho bom ter uma tabela inicial mais tranquila. Se ele começa bem a eliminatória, acho que ele já tem um refresco para seguir mais tranquilo o seu trabalho em 2020.
Fala, Favara.
Eu já acho arriscado, Bruno, ele ter Bolívia e Peru. Sim. Porque se ele perde para essas duas equipes aí, ele vai ser muito cobrado. E eu já arrisco a dizer que eu acho que se ele perde esses dois jogos, ele sai da seleção brasileira. Ele é demitido da seleção brasileira. Então, eu, por esse lado, são adversários mais frágeis para a seleção brasileira, mas a pressão para cima do Tite vai ser gigantesca. Se ele tropeçar diante desses dois, dessas duas seleções, que alguns anos atrás seriam adversários muito tranquilos para o Brasil, hoje já não são mais, né? Hoje
o Peru, a gente principalmente, tá vendo, não. A Bolívia ainda
hoje,
assim. O Peru,
hoje a gente está vendo que essas equipes podem complicar a vida do Brasil.
E o Juninho Favara disse que, analisando a tabela, por exemplo, se o Brasil for jogar contra o Peru em Lima, na rodada anterior, a escolha vai ser por um local numa viagem mais próxima para facilitar a logística, saúde. Obrigado. A logística, a programação da
que tava um problema ali. Eu tô sendo agredido aqui porque eu espirrei.
Facilitar a logística, a programação da seleção brasileira. Isso tem a ver. E essa é a função que o Juninho tem que exercer mesmo, né?
E ontem
a pessoa atravessar o país.
Uma informação aí, Bruno, que vai depender muito do que vai acontecer com o Flamengo, porque pode acontecer, né? Do Jorge Jesus ser uma surpresa aí para a seleção brasileira. Aí o Tite já tá pressionado, vai ficar mais pressionado ainda se ele de repente não renovar com o Flamengo, porque essa informação não surgiu do nada, né, Espímpulo?
Ah, sim, o Jesus no mercado, se não acertar com o Flamengo, pressiona qualquer técnico em qualquer lugar, né?
Eu acho que hoje não existe uma rejeição tão grande
a um técnico
estrangeiro na seleção.
Também acho que não.
Eu nunca tive nada contra, não tenho. Eu sou contra tirar o Tite. Eu acho que o Tite tem que seguir. Eu acho que o Tite não tem motivo para tirar o Tite.
Eu também acho.
Que uma queda de desempenho que aconteceu, acho que não tem nada de anormal, acho que não é nada assustador. Acho que é um processo bem normal de troca de alguns jogadores, chegadas de outro, troca de características. Acho que não tem nada alarmante. Acho que existe um exagero muito grande, às vezes, na avaliação da seleção brasileira, tanto para cima quanto para baixo. Quando tá para cima, tá bem. Acho que a avaliação para cima é muito exagerada e quando perde também é muito exagerada a avaliação para baixo. Acho que, na média, o trabalho do Tite é bom. Não vejo motivos para trocar. Mas aí, se em algum momento tiver vago o cargo, eu não tenho nada contra um estrangeiro dirigir a seleção brasileira.
Agora, você veja só, o Tite, além de ele estar sendo pressionado, ele vai precisar desses resultados aí nas primeiras rodadas aí da Copa América. Se não vencer, vai começar a balançar no cargo. Tem ainda essa pressão adicional aí, se tiver o técnico estrangeiro. Imagina ainda o Jesus, que fez essa campanha maravilhosa. Talvez possa aí também ser uma alternativa, caso o Tite venha a balançar aí no cargo. E recentemente teve até... a pesquisa Datafolha da aprovação do Tite na seleção brasileira, dos brasileiros, vendo como ótimo ou ruim o trabalho. Se não me engano, despencou essa aprovação.
Acho que de ótimo e bom era 37%.
De 37%. Então, esses índices acabam corroborando com isso daí, com um aumento ainda maior da pressão em cima do Tite, porque aí a aprovação do próprio torcedor, que é que também quem pode dar uma base de sustentação aí ao treinador, já está menor, já está diminuta. Então, se ele tem realmente muita pressão nessas primeiras rodadas aí das eliminatórias. Não vai ser brincadeira para ele, não. A Copa América, de novo Copa América, né? Todo ano tem a Copa América.
Será a quarta em 6 anos. É muita coisa,
de louco, né?
Poderia, já que era para dar...
A Eurocopa de 4 em 4 anos, Leandro, os caras respeitam o calendário. Tudo bem, teve uma edição que foi a do...
Centenário,
aquela coisa toda aí, ainda vale, mas todo ano...
Mas, Bruno, eles estão fazendo isso para pular, sim, né? Mas então
vai ser fizesse... Não fizesse de 2019.
Não fizesse, entendeu? Não faz, ué. Não precisa fazer. Coisa. Ah, porque eu quero tapar um buraco, eu vou fazer. Virou um tapa-buraco a Copa América.
Você não pode fazer 4 vezes em 6 anos.
Deixa isso lá, né?
É brincadeira.
Perde a importância, na verdade.
Agora, a próxima, teoricamente, é só em 2024, né? Se não inventarem mais uma aí no meio do caminho, mas teoricamente vai ter essa de 20 e depois só em 24. Vamos ver. Tomara que sim, né? Pelo amor de Deus.
Vamos ver. E claro que jogando bem vai dar mais tranquilidade, mais paz ao técnico da seleção brasileira, o técnico Tite, né? O Brasil foi campeão outro dia e o que falam é um negócio assustador, né?
Parece que tá uma tragédia. Sim, claro, tem momentos ruins, tem altos e baixos, mas pelo amor de Deus, né? Um pouco, acho que bem menos.
Você arriscaria colocar os 3 do Flamengo de titulares na seleção, entrosadíssimos? Eu colocaria.
Eu faria isso.
Os 3 não, porque o Arrascaeta não dá, mas você pode pôr pelo menos os 2 ali da frente, o Bruno Henrique
e o
Gabigol.
E o Gerson.
Mas tudo bem, o Gerson também, então, sem dúvida. Não, mas só os 2 da frente já resolveriam o problema, eu acho.
Meritocracia.
Eu acho que Bruno Henrique, Gabigol, olha, eu colocaria fácil no ataque da seleção brasileira hoje.
E é um caminho aí, usar um entrosamento num time que tá dando certo, né?
Acho bem difícil que ele faça isso, porque o Tite, ele tem o time dele, mas eles foram convocados.
E adicionaria o Neymar. Gabigol,
o Gerson será convocado, o Tite falou isso na última convocação, que só não chamou porque... por causa do calendário, porque era a fase final de brasileiro. E o Gerson acho que tem chance até de ser titular, porque onde está um problema sério na posição dele,
não achou
volante,
esse cara ainda, né?
Ele não achou, e o Gerson acho que vai ter oportunidade. Se agarrar, ele pode até ser titular.
Rodrigo Caio vai ser chamado.
Eu acho que se eu fosse dar um palpite, tá bem longe, né? Mas até por algumas coisas que a gente conversou com o próprio Vampeta, com algumas pessoas, eu acho que na próxima lista do Tite do Flamengo vai ter o Gerson e o Rodrigo Caio. Talvez o Gabigol. Bruno Henrique eu acho que não estará.
Será, Bruno? Eu acho que ele vai levar os 4 caras do Flamengo.
Aí tem um pouco de informação e de opinião. Acho que o Bruno Henrique não vai estar.
Mas é o melhor jogador do Brasil na atualidade hoje. Hoje o Bruno Henrique é o melhor jogador do Brasil.
Ele sempre gostou do Bruno, do Rodrigo Caio. Sempre foi um bom menino. Sim.
Tem uma quarta vaga de zaga. No São Paulo. Tem 3 zagueiros ali bem consolidados, né?
No São Paulo.
O Thiago Silva, o Marquinhos e o Militão estão consolidados ali. Tem uma quarta vaga aberta que era o Miranda não vai mais voltar, o Miranda tá na China, já tá na parte final da carreira, e tem essa vaga aberta que nas 3 convocações pós-Copa América, o Miranda ainda estava na Copa América, em cada uma ele levou um jogador, né? Ele levou o Samir, que é da Udinese, o Rodrigo Caio, e depois levou o Felipe, do Atlético de Madrid. E desses aí, eu acredito que ele gosta mais do Rodrigo Caio. Só não levou em todas por causa do calendário.
Giovanni Chacon, mensagens aí da galera, Chacon.
Com a hashtag Esporte em Discussão sempre, viu, Espímpolo? Paulo participa aqui. Seleção, se não se reformular, não vai nem pra Copa do Mundo de 2022. E o Denis aqui, ó, nenhum desses jogadores do Flamengo vão jogar com o Tite porque eles já jogam numa seleção. Time é o Vasco da Gama, o Flamengo é seleção. Tem aquela música, né? Aquela brincadeira. Você pensa que o Flamengo é time... E aí o Denis Flamenguista brincando aqui com a hashtag Esporte em Discussão, Espímpolo.
É, tá bem o Flamengo, tão cedo, tá feliz da vida.
Do Campeonato Brasileiro, pelo menos, foi, né?
É, só duas posições não foram do Flamengo, né?
É, na da CBF foi isso.
Eu chamaria esses quatro caras pra Seleção Brasileira. O Gerson, o Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio é porque ele mesmo... O Rodrigo no São Paulo, ele não tava tão bem, ele foi pra Seleção. Sim.
É,
foi o Rodrigo Caio, o...
Bruno Henrique e Gabigol.
Quem diria, né? O Rodrigo Caio contestadíssimo aqui.
Por vocês.
E foi um jogador...
Quem diria jogar pra galera agora é fácil, né?
Muito bom.
Agora você acha ele um ótimo jogador.
É um jogador versátil, pode jogar até na posição de volante, até na própria lateral direita.
Ele tem velocidade, ele tem qualidade no passe.
É um jogador que vai e volta.
E o Rodrigo Caio não é novo, né? Tem 26 anos, né? Sim.
E na seleção, onde ele teve sequência, na seleção ele foi convocado várias vezes, mas na principal ele jogou poucas vezes. Ele foi convocado, mas não jogou em vários momentos. Onde ele teve sequência foi na Olimpíada. E na Olimpíada ele foi muito bem também.
Muito bem.
Ele formando a dupla com o Marquinhos, era um torneio sub-23, mas ele foi muito bem quando teve uma sequência na seleção olímpica.
A seleção hoje tem problema na lateral direita, né?
Muito.
Não é porque o Daniel vai parar uma hora, o Daniel. E aí, quem que vai entrar no lugar do Daniel Alves?
Sim, ali é um.
Não
é
tem duro. Um cara na lateral direita que tá chamando a atenção.
O Daniel
atenção,
Alves
né?
se cuida, ele pode chegar até 2022. Uma hora
acaba, né, meu brother?
Mas até 2022. Tem jogadores medianos ali, nenhum que. O Danilo é um jogador médio. O próprio Fagner, mas não tem ninguém.
Mas
que...
também não são novos os dois, não.
O Fagner é até mais velho. O Danilo é um pouquinho mais novo, o Fagner é mais velho. Na última lista ele levou o Emerson, que é do Betis e da Seleção Olímpica, tá convocado pro pré-olímpico, que é jovem, não dá pra saber ainda se o Emerson vai ser um cara pra ficar mesmo na seleção. Na esquerda, acho que nas últimas convocações ele tá encontrando uma solução pra titular, inclusive, que é o Renan Lodi. O Renan Lodi agradou muito e não será nenhuma surpresa se ele começar a eliminatória de titular na lateral esquerda.
O Renato escreve aqui, Fausto, mande um alô para minha irmã, ela é sua fã.
Ah, muito obrigado, um alô para a irmã do...
Manda o nome, né, cara?
É, tem que mandar aí.
Mas um alô para a irmã do Renato aqui.
Isso.
Tá dado o alô do Fausto Favara.
É, tô.
Tem bom gosto, porque o Fausto Favara é um excelente narrador, é meu garoto, obrigado, é o Minimin, é o meu pai-pai, meu garoto, meu pai-pai. Tá de férias, meu pai-pai está de férias. Já saiu eu, meu garoto. Chacon, vamos mudar de tema aí, Chacon.
Vamos, tem os quatro grandes ainda para falar aqui no Esporte em Discussão. Começando com Palmeiras, Luxemburgo quer levar o Palmeiras ao título da Libertadores.
Ambicioso.
Nunca ganhou a Libertadores. Além de outros títulos no ano, claro, o Palmeiras prometendo investir e muito. E terá que fazer o time jogar de forma ofensiva e tão bonito quanto o Flamengo de Jesus e o Santos de Sampaoli em 2019.
Vocês acreditam nessa possibilidade de jogar? O Flamengo vai ser parâmetro de tudo, né? De jogar bonito, de ganhar título, porque ganhou.
Sim.
Sim. Bom,
eu acho que o Flamengo vai ser parâmetro até pro próprio Flamengo, né? O Flamengo vai...
E é duro para o próprio Flamengo,
né? Isso é difícil. E normalmente as pessoas exigem mais até do que já fizeram. Não, agora em 2019 vocês fizeram isso. Em 2020 eu quero até mais.
Então, os números vão trair o Flamengo. Desafio, Gabigol, você fez 40 gols no ano. É? Esse ano você só fez 30.
Os caras fizeram 90 pontos no brasileiro. Duro. Fizeram mais de 80 gols. Vai ter toda essa cobrança. Se eles fizerem alguma coisa... Vai, se cair um pouquinho o rendimento, que é normal... Vai ter cobrança, vai ter cornetagem. E pros outros também. E pros outros, eu acho que é mais pro Palmeiras mesmo, porque o Palmeiras, nos últimos anos, é quem tem sido visto aí como o time que rivaliza mais com o Flamengo nessa questão de grana, de elenco, de poder de investimento. Então o Palmeiras vai ter essa cobrança. O trabalho do Mano Menezes no Palmeiras, se você pensar que o técnico era o Mano Menezes, pensando na maneira como o Mano Menezes vê o futebol, não foi péssimo. Ele perdeu, na última semana dele, ele tomou 3 pancadas. Ali, sim. Ele perdeu domingo pro Grêmio, quarta pro Fluminense, domingo pro Flamengo e caiu. Se você excluir essa última semana, ele tinha uma derrota. Ele tinha uma derrota pro Santos na Vila. E o Mano sempre foi um cara que entregou resultado. Time firme na defesa, resultado, soma ponto. O Mano nunca entregou um futebol mais atraente. E ele nunca prometeu isso também. Então, dentro do que é o trabalho do Mano... não foi essa tragédia toda, mas era um cara com rejeição e um parâmetro Flamengo fazendo com que todos fossem mais cobrados.
Fala ali, ó. Eu acho que o Luxemburgo pode fazer um grande trabalho no Palmeiras. Aliás...
Mas contratando, né?
Sem dúvida, mas o Palmeiras tem cascalho pra contratar, né? Aí é que tá. Já tem um bom elenco o Palmeiras, pra mim é o segundo melhor elenco do futebol brasileiro, e ainda tem dinheiro pra contratações. E tem o técnico de primeira linha. Quem fala que o Luxemburgo é ultrapassado tá errado, é um técnico de ponta, de primeira linha... Está se reciclando novamente, esse trabalho que ele fez no Vasco foi sensacional, com um time limitado, conseguiu fazer um bom trabalho no Vasco da Gama, então eu acho que o Palmeiras tem tudo para dar certo, e é obrigação, repito, o Palmeiras ganhar um título de expressão no ano de 2020 também, pelo que
Por quê?
Investe, enfim...
Pelo Quanto investiu o São Paulo?
Bastante. Bom,
também, porque é obrigação bastante. Pro vizinho porque e não para o seu São Paulo.
O Palmeiras tem o elenco mais caro do Brasil, o elenco do Palmeiras.
Não, você que pensa.
Que faz o do São Paulo também era obrigação de ganhar, então, mas pronto. O São Paulo é uma desorganização.
Você só empurra para conta dos outros.
O Palmeiras não. O do São Paulo é uma desorganização. O Palmeiras não é tão desorganizado assim. Então o Palmeiras tinha sim obrigação de ter vencido um campeonato em 2019. E quem sabe em 2020 consiga algum campeonato de expressão. São Paulo, se der sorte...
São Paulo gastou mais em 2019 para contratar do que o Palmeiras. O senhor está errado.
Sim. Mas a folha de pagamento
a folha do Palmeiras é maior, mas o São Paulo gastou mais.
O senhor está passando uma informação incorreta.
A folha de pagamento do Palmeiras é maior do que a do São Paulo. É aí que eu estou te falando. E o elenco do Palmeiras é mais robusto do que o elenco do São Paulo. Então o Palmeiras tem uma obrigação... maior do que o São Paulo. Eu acho que o Luxemburgo pode sim fazer um bom trabalho. Aliás, fez a maior equipe da história da Sociedade Esportiva Palmeiras. O Palmeiras de 1996 encantava a todos. Futebol pra frente.
Dava bonito. Jogo com esse Flamengo de hoje?
Dava sim. Jogo com o Flamengo de hoje.
Sim, muito.
Esse dava jogo. Flamengo de o Palmeiras de 96 muito. Dava jogo com o Flamengo de hoje.
É uma pena que durou pouco aquele time.
Também.
Aí teve o de 93, 94, que também era excelente. Que até
muito
durou
bom
um
também.
Mais. O de 96 durou, naquele nível, um semestre. Que foi uma pena. O próprio Miller, no meio do ano, já saiu. Aí já começou a desmontar.
O mais importante de tudo isso aí, Spimpolo, é que o Luxemburgo sabe a oportunidade que está tendo. O Luxemburgo tem consciência da oportunidade que está tendo. Tem xaropes que não aproveitam a oportunidade. Mas ele é um cara inteligente, é um cara rodado, é um cara experimentado no futebol, é um cara conhecedor da bola, que tem condições de fazer um grande trabalho e sabe das suas condições, sabe da sua capacidade. Então ele, como é um cara inteligente, vai aproveitar essa oportunidade. Né? Tem gente que aproveita e tem gente que não aproveita. Ele acha que vai aproveitar essa oportunidade no time do Palmeiras. E eu falei aqui ontem isso. O problema aqui, se o Luxemburgo cair daqui 3, 4 meses, né? Pode até não desempenhar um trabalho, ou então um trabalho mediano, como o Mano desempenhou, o Felipão, não foi nenhum trabalho espetacular, mas também não foi nenhum péssimo trabalho. O problema aqui no Brasil não é o treinador. Aqui é questão de tempo, o desrespeito com relação ao tempo. Pro cara, e a questão política, porque aí você derruba o cara pra contratar outro e fica esse jogo que São Paulo se perdeu nesses anos todos, exatamente por causa disso.
Fausto Favara, no ritmo de Moranguinho do Nordeste, a princesinha que canta pra você, chame o intervalo, Favara.
Já voltamos com muito mais pra vocês do Esporte em Discussão.
Obrigado, estamos de volta aqui no Esporte em Discussão. Giovanni Chacon, vamos mudar o tema. Duas mensagens sobre o bloco anterior, aí mudaremos o tema, Giovanni Chacon.
Vamos lá então, o Cícero fala que o Liverpool ganha o Mundial brincando com o pé nas costas contra
não é
o Flamengo.
Assim. Um monte de gente entrou nem... assim e dançou.
Mas tá falando que não sabe nem se o Flamengo chega à decisão, porque a diferença é muito, muito grande.
Aliás, só uma coisinha rápida. Todo mundo fala que o Flamengo ainda pode... talvez perder do Al Hilal, mas ninguém coloca em xeque a classificação do Liverpool, né, pra final, né?
Não sei, coloca você, então.
Não, Eu não coloco. Mas. Ué. Mas nenhum time europeu ainda passou sufoco na semifinal do Mundial.
Eu tenho um amigo, Favara, que ele fala.
Nenhum time passou sufoco ainda. O europeu passou sufoco.
Vai jogar.
Só o Real Madrid.
Internacional e o Mazembe. Seu palpite, o cara. Inter. Você. Ah, vou no Mazembe. Mazembe? Mas você conhece alguém do Mazembe? Não, mas pra ser diferente. Do Mazembe ele acertou.
É verdade.
Vai você contra o Liverpool, cara.
Não dá, né?
Vai no Monterrey.
É, no Monterrey. Monterrey.
Não dá pra imaginar,
da Monterrey. Mas... É, Flamengo e Monterrey.
O que tomou o susto foi mesmo o Real Madrid com o Al Jazeera.
Foi jogo duro.
O Romarinho fez 1-0 pro Al Jazeera, teve algumas chances no contra-ataque, depois o Real Madrid virou.
Esse não, e na final, o Real Madrid... Também teve lá pênalti esquisito, teve impedimento esquisito.
Não jogou bola, não, com vontade, eu digo.
E teve impedimento esquisito, então foi.
É, contra o Kashima foi duríssima aquela final do Real Madrid.
Fala, Chacon!
O André tá bronqueado com o Lian aqui, viu?
Por quê?
Acho que o Lian estava em outro planeta em 2012. Flamengo, time do povo? Que piada! O time do povo é o Coringão.
Flamengo escalado.
Flamengo é o time do povo.
Bota o hino do Flamengo aí, Wilson. Tá fácil aí, Wilson? Fausto Favara no gramado. Vem aí com a escalação do Flamengo.
FIFA, hein, gente?
Escalhe o Flamengo. Favara.
Flamengo, Zico. Anílio.
Vai, quero ver ele.
Fausto, Flamengo de Zico, Adílio, Moser, muita história. Vamos lá, Fausto. Eu estou arrepiado.
Figura, preciso tirar esse trecho. Flamengo, Diego Alves. Eu vou pela ordem daqui, tá? Rodrigo Caio, Pablo Mari.
Não, William... tem que ser na ordem de posição, igual é a reportagem daí, faz.
Então vai, meu brother, aqui, ó.
Calma. Escala direito.
Calma, deixa eu achar aqui, ó. Aqui, ó,
os caras acham que é fácil.
Diego Alves, número 1, Rafinha na lateral direita, número 13, Rodrigo Caio, 3, Pablo Mari, número 4, na esquerda, Felipe Luiz, número 16, William Arão, número 5 e Gerson, número 8.
Vai jogar o Gerson.
Everton Ribeiro, número 7. Gabriel Barbosa, número 9, De Arrascaeta, número 14, vai titularzaço. E Bruno Henrique, número 27. Tá certinho, professor Jorge Jesus.
No banco de todo mundo também, né? No banco.
Não tem aqui, não tem aqui.
Vai ficar no banco, não tem.
Porque esses dois que não terminaram 100% a temporada, havia uma possibilidade, sei lá, se houver a necessidade, bota durante o jogo, tira tal. Então ele vai com a força máxima.
Não tem que arriscar, não.
Como tem que ser feito no jogo?
Não dá pra arriscar. Tem que pôr o melhor em campo.
Se corre o risco. O Falcão do futsal me disse num evento na semana passada o seguinte: é melhor você não ter que poupar ninguém. O Jorge Jesus tá certo sobre isso. Você corre o risco de perder um jogador daqueles que você considera melhor no jogo futuro. Você poupa 4, 5, 8 jogadores. Você tá arriscado a ficar sem todos no jogo. É um pensamento que é assim mesmo.
O jogador pensa muito disso, né? Um jogador que foi poupado nessa partida pode se lesionar num treino, por exemplo?
Sim, não. E a chance de você perder um cara é muito menor.
Eu acho que é o correto mesmo. Assim, que teve jogo que o Felipe Luiz ficou no banco, teve jogo que o Rafinha ficou no banco, o Gerson. Ele não tira todos de uma vez, ele tira um, dois. E tem o rodízio natural de suspensão.
Bruno, ele segue a linha do futebol europeu,
sim,
Bruno.
Claro, acho que você não faz tem que o dar ritmo, sentido. Entrosamento pros caras.
Uma coisa o São Paulo, na minha opinião, é esse. Ele comete, mas ele faz isso com todas as equipes.
Onde ele for, ele vai rodar.
Mas é um erro, pra mim é um erro que ele faz.
É uma maneira, ele não tem jeito, não é que ele é titular reserva, ele vai rodar mesmo, todo jogo ele vai rodar. Mas o que o Renato faz, por exemplo, eu acho que é a pior coisa. O trabalho dele ali é legal, mas uma coisa que eu discordo frontalmente é
ele descarta meter o brasileiro, por exemplo. Ele põe reserva inteiro no campeonato brasileiro também, e aí outro 11 acabou dando errado a tática dele.
Mas trocar um, dois, três no máximo, acho que é o normal. E o Jesus faz isso de vez em quando. De vez em quando ele deixa um ou dois no banco.
Tem briga nas arquibancadas, na disputa do quinto lugar. Tem gente reclamando sobre bebida alcoólica. Não pode lá, né?
Não pode.
Pode ser que houve. Mas eu acho que nem a FIFA conseguiu um acordo lá, coisa séria.
Dos estádios já estava proibido.
Já não tem papo.
Será que na Copa, eles entrarem com instrumento? Né? Estão tentando ainda para a Copa lá, de bebida alcoólica, aquela coisa
toda. Mas os países islâmicos geralmente não permitem.
É.
É, não tem conversa. Isso já foi acertado antes, acho. Estão tentando demover da ideia, mas...
Agora, e o inglês sem a combinado cerveja?
Combinado não é caro.
A Copa é um negócio...
Bebe fora, amigo.
Eu não tive oportunidade de uma Copa do Mundo, mas a Copa do Mundo, pelo que eu converso com o Nilson César, com o Espímpolo, o Bruno foi na Copa da França, não profissionalmente, mas foi...
Eu aqui na Copa do Brasil fui assistir.
Aqui também. Aqui a gente viveu, né, a Copa
Aliás,
do Brasil.
Aliás, eu fui na da Alemanha, mas... mais organizada que eu já vi.
Eu já ia citar você também.
Tudo bem, Daniel, mas, bem, mas foi eu já a Copa falei, do Mundo você não também. Ia se falar.
Mas, pelo que eu sei, é o seguinte, é um mundo à parte, cara. Os Sim. caras, na Rússia, onde tem um monte de restrições, pelo que o Nilson me falou, eles abriram mão ali pra muita coisa acontecer. Claro. Então, diz que naquele exato momento, naquele mês... As coisas acontecem de maneira até misteriosa.
Muda a legislação do país.
Lógico que é um
grande acordo financeiro. Muda a legislação do país.
E todos esses países que eu citei aqui, Rússia, são países de muita grana Sim. que poderiam não abrir essas exceções.
Na abertura da Copa aqui do Brasil, que foi na Arena Corinthians, eu fui nesse jogo assistir o jogo, eu não fui trabalhar nesse jogo. É um evento totalmente
à parte, né?
Parte em tudo, a bebida alcoólica estava liberada. Brasil Croácia,
de estreia.
Na Arena
Corinthians.
Só foi ruim dali. Isso,
eu fui no aeroporto de Guarulhos, então.
Sim, entendeu? Aí, nesse a jogo, foi ruim toda a organização, todo o evento era tudo na mão da FIFA, não tinha nada a ver, era um mundo à parte mesmo. É bem diferente de um jogo da Arena Corinthians que você vai normalmente, era outra coisa. O estádio estava ali, é o mesmo estádio, mas é outro mundo. É uma coisa totalmente diferente.
Aliás, aquela cerimônia de abertura da Copa de 2014 foi uma das coisas mais lamentáveis que teve. Né? O Brasil podia ter feito muito melhor. Nossa, foi uma festinha que parecia uma festinha de escola, de criancinha.
Eu acho que o Daniel, fantasia, acho que o Daniel buraco no negócio. Ele tá confundindo um pouco com as estações.
Não, senhor, não tô confundindo nada. Foi péssima. Foi péssima a abertura da Copa do Mundo. A cerimônia de abertura da Copa. Péssima, péssima.
Jogos Olímpicos, a gente vê...
Vai ver o que a Rússia fez.
Time.
Vai ver o que em a jogos, Rússia fez.
Em Jogos Olímpicos, normalmente, a gente espera muito mais de festa
das Olimpíadas. A abertura da Olimpíada do Rio foi muito boa.
O cara tá interessado. Eu tô interessado em ver a bola rolar na Copa do Mundo.
Você quer discutir o artista que faz
então
show?
Mas então não faça. Aí é pra fazer papelão, não faz.
O senhor ficou magoado porque a abertura não foi no Morumbi. A verdade é essa, entendeu? O senhor ficou magoado porque não foi no Morumbi.
Não faça. Pra fazer um papelão como foi feito, ainda trouxeram, acho que uma belga lá pra organizar a coisa. Não faça. Pusesse uma escola de samba lá que ia ser muito melhor, muito mais bonito. Olha, e não ia ser uma festinha.
Eu estava lá e não vi esse papelão.
Estava lá na arquibancada.
Foi um papelão normal, cheio de buraco. Foi lamentável aquela abertura.
Mas uma tristeza. Teve a música tema ali com a Jennifer Lopes, a Cláudia Leite e o Pit Bint.
Desculpa, eu estava lá, respeito a sua opinião. Pra mim tá tudo certo. Você pode discutir, você pode
escola,
discutir os artistas.
Nossa, sim, agora, em relação à Olimpíada, você citou a Olimpíada.
Eram bons,
aí a Olimpíada, sim, o Brasil deu um show.
A Olimpíada foi
uma
mais
então, mas a gente espera mais
aquilo
em Olimpíada.
Foi um show. Agora, a Copa do Mundo foi uma tristeza. Aquilo. É papelão, isso daí vai contra o país. Tá de brincadeira.
Jesus.
Foi lamentável. Copa,
pergunta
aquilo.
Pra mim,
nossa,
se tem que ter abertura longa em Copa do Mundo. 10 minutos no máximo.
Por que,
e a, bola
que a Rússia
rolando,
fez
entendeu?
Uma abertura jogo, condizente?
Na Olimpíada,
a Olimpíada foi um show aqui
na
no
Olimpíada
Brasil.
Não tem jogo logo depois da abertura.
É lógico, é abertura
tá
jogo.
De brincadeira.
Eu não vi, né, eu não vi essa desgraça.
Nossa,
que você viu.
Não foi tão ruim.
Agora, parecia bandinha, vai, de coisa, só. De escola. Foi
ele
terrível,
falou aqui fora porque não foi no Morumbi. Ele falou aqui, eu vou falar
eu
isso.
Não falei
que
nada.
Como não foi no Morumbi, entendeu?
Tá ótimo, fizeram um estádio lá de 1 bilhão e pouco e tinha que ser lá mesmo.
E o quê? E o quê?
Ué, 1 bilhão e pouco é o estádio que pode consertar. Estádio do ex-presidente, foi dado de presente pro ex-presidente
tá
Lula.
Se enrolando,
não está pago ainda. Vai ser do Corinthians quando terminar de pagar lá o crediário, lá o cartão. Não, é isso.
Tá pagando, não é presente.
É isso aí, não é presente.
É isso.
Não teve a magia de Shakira.
Disse.
Mas também foi diferente.
Mas não é essa bandalheira, essa coisa que tá falando aí, Lilian. Isso aí
foi
por conta
fraca.
A Shakira foi no encerramento, não foi?
Foi fraquíssimo.
Não, abertura, né?
Ela foi ela fez na Copa da África.
A música tema dela foi a África.
Acho que no encerramento do Brasil, se eu não me engano, engano, ela estava,
não. Shakira não foi, não.
Não me enganei, então.
Ela não foi, não. Não,
estou equivocado.
Ela teria me avisado.
Shakira. O...
Vamos mudar o tema, Chacon.
Vamos lá. Tem o Corinthians ainda pra falar. O professor Thiago Nunes vai ter um trabalhão pra fazer o time jogar um futebol ofensivo. Vai mudar muito o esquema tático do Corinthians. Além disso, tem como missão recuperar o futebol do Luan, a grande contratação do Corinthians. Já falando em presentes, né? Tem envolvimento com empréstimo, com patrocínio, mas a conta é alta pelo Luan, viu, Espímpolo?
O Thiago Nunes vai recuperar o futebol do Luan, Bruno Prado?
Então, eu acho que é uma contratação que tem um risco bem grande, pelo valor investido e pelo desempenho do Luan nos últimos anos. É duro. Eu acho que eu não teria feito uma contratação com esse valor, mas eu não acho que é impossível dar certo, porque ele é muito bom jogador, sim, ele tem qualidade. Só que o Luan, ele tem sofrido muito com problema físico, isso é bem complicado. E as características até dele são de uma posição muito específica. O Corinthians, por exemplo, o Luan, não dá pra, eu só vejo o Luan jogando num sistema, 4-2-3-1. E se você tiver ele de titular, você não consegue nem variar o sistema. Porque ele tem que jogar ou muito solto no meio atrás do centroavante, ou ele de centroavante. Aí ele como centroavante até você pode variar um pouquinho, mas faz tempo que ele não joga de centroavante. Ele tem que jogar ali como o 10, ali atrás de um camisa 9. Então é um risco. Eu acho que eu não correria esse risco, acho que eu não investiria 22 milhões de reais no Luan, mas é um cara de qualidade. Existe chance de dar certo, mas é uma contratação bem arriscada pelos últimos 2 anos do atleta e pelas questões físicas que ele tem sofrido bastante.
Pensando em retorno financeiro, também
isso não vai
acho
rolar.
Arriscado isso aí. Eu isso acho aí que dificilmente vai ter. A não ser que ele tá com 20.
Já tem uns 26.
Dá pra uma China.
Ah, é, isso aí. Só se surgir um futebol chinês e pagar o que o Corinthians pagou um pouquinho mais. Agora, com relação à bola, é o que, que o Bruno colocou. A gente sabe das condições dele, sabe do que ele pode fazer. Aqui há bastante tempo ele não faz, depois da contusão ele não fez, mas a gente sabe do potencial do Luan. Talvez eu não pagaria tudo isso nesse momento no Luan, mas é um jogador que tem condições, se voltar a jogar o que jogava no Grêmio, de ajudar muito o time corintiano. Isso é indiscutível.
Eu achei uma ótima contratação, eu traria. Se eu fosse da direção do Corinthians, eu arriscaria sim uma contratação do Luan. Eu acho que é um jogador que vai contribuir ali na frente. O Corinthians está carente. O ataque do Corinthians nessa temporada foi pífio, o ataque do Corinthians. Então precisa sim. E o Luan é um bom finalizador, é um jogador que arrisca muito chute de fora da área, busca jogo. Eu acho que é um jogador que vai sim.
Traria agregar pro São Paulo, Leandro?
Para qualquer time, eu acho que cabe o Luan, cabe no Palmeiras, cabe no São Paulo, no Santos, no Corinthians. Qualquer time grande aqui de São Paulo caberia o Luan. Então, eu acho que foi uma boa contratação, sim, do Corinthians. O Corinthians fez bem em trazê-lo.
Giovanni Chacon.
Eu?
Que vai? Por favor, Chacon.
As mensagens?
Claro,
as
senão, mensagens? Não sei se você está jogando, aí você está falando com o
Não, de forma nenhuma. Estamos aqui monitorando a situação de... Inclusive, vamos falar de São Paulo, monitorando a situação de Alan, né? Volante do Fluminense.
Por favor, vamos lá.
Então, é sobre isso que vamos falar. O São Paulo, que ainda não sabe se vai contar com as joias Antony, Igor Gomes e Valsi em 2020. No começo tem pré-olímpico e eles estão convocados pelo técnico André Jardine. Esse torneio que acontece na Colômbia, podem perder. Na verdade, já perde. Se forem para o torneio, perdem, né, a partida contra o Palmeiras, segunda rodada, clássico fora de casa. E o Alan, volante do Fluminense, pretendido pelo São Paulo, dizem que ele quer sim ir ao São Paulo, ele que é indicação do Fernando Diniz.
É mais um ou chega para jogar? Fala, Lian.
Ah, é para compor elenco, né? O São Paulo precisa de jogador para decidir. Jogador que chegue para decidir. Apostou tudo aí no Daniel Alves para decidir. E até agora, Daniel Alves é um excelente jogador, hein?
Esses
Mas não, não, aí não foi aquele decisivo Caleri lá, de decisivo.
Todo ano tem isso aí de novo, Caleri.
E não, o Leão fica encantado com o Caleri, né?
Eu acho que o Caleri resolveria um problema na frente do São Paulo, mas... O Pablo deve resolver esse problema se voltar à parte física do Pablo.
Não, mas não te entendo. Tudo.
Então, o Pablo, ele se contunde muito, mas ele bem fisicamente e até psicologicamente, porque o Pablo estava errando gols feitos aí no finalzinho dessa temporada, mas é um jogador que vai contribuir muito. O Pablo, ainda acredito muito no futebol do Pablo. Agora, se trouxesse o Caleri, eu acho que aí sim...
A torcida ia abraçar, né?
Pô... torcida de São Paulo ia abraçar demais.
Que beleza. Também que eu passei a minha vez aqui pro Leandro, porque o São Paulo ele tem que ter
sem dúvida
algo a mais.
O Caleri...
Pode falar.
Tinha até a música lá dele.
Como que é?
Como é que é? Toca no Caleri.
Não, vai.
Entonação.
Como é que é?
Me ajuda aí.
Eu não sei a música.
Toca no Caleri, que é gol. Então, esse daí, se você traz um cara desse, ele... arrumaria ali o campo de ataque do São Paulo. A finalização, que tá dramática a finalização do São Paulo. Aliás, será que Alexandre Pato terá uma temporada de 2020 com oportunidades, né? Porque o Pato nessa temporada não foi muito bem. Muita gente apostou muito.
Tô contando, ele meteu pau em sete.
Na reta final não jogou, mas jogou bastante. Jogou bastante e mal.
Oportunidade.
Vamos ver se parou no sétimo. Vai,
tirou.
Tem mais alguém ou não?
Não, só isso.
Só você quer a vez do Bruno também?
Não.
Olha lá, Caleri.
Vai, junto, vai.
Toca no Caleri, que é gol. Cara, o Caleri resolveu o problema.
Vai,
que beleza,
hein?
Tá emocionado.
Os caras falaram
o torcedor de São Paulo gostou do Caleri. Ele em seis meses de São Paulo.
Muito, né, no domingo.
Ele em seis meses de São Paulo, o Caleri já fez muita coisa.
O Dagoberto parou quanto tempo?
Ano passado.
Agora. Aí, olha, o Dagoberto tava no Londrina, né?
É, 2018.
Eu ouvi até um zum. Teve gente que viu aí esse jogo aí no final de semana e me falasse: ah, não, tem que contratar o Dagoberto. Tenha santa paciência, é isso.
E o Dagoberto, na Série B de 18, ele foi bem no Londrina. Mas era uma Série B, no Londrina, e ele só jogava em casa. Nos jogos fora ele não ia, ele era poupado.
Ele cansa de viajar no avião, brincando.
Não dá, os caras não podem. O evento foi legal, era um evento
com ídolos,
jogadores que foram vencedores do São Paulo, mas não dá pra levar isso a sério como uma avaliação de futebol.
Claro que tecnicamente o cara ali sabe fazer, igual o Falcão fez gol também. O Denilson dá uma penteada, mas não dá, gente.
O Careca tava lá, o Careca foi um centroavante genial.
Isso é lamentável.
Ali era um evento pro São Paulino lá curtir, ver alguns ídolos do passado, não é pra levar a sério, não, esse cara dá pra jogar ainda, não, pelo amor de Deus.
Tá louco,
é outra coisa. Ali eram ex-jogadores que foram vencedores e merecem todas as homenagens, mas a carência, ela gera umas coisas absurdas.
É carência,
já vão querer trazer o Luiz Fabiano.
Falaram até do Fabão.
Você pode discutir.
O Fabão no auge, ele era um zagueiro normal. Assim, foi bem no São Paulo, beleza, mas pelo amor de Deus.
Você pode discutir o que simboliza isso. A entrega, a vontade dos caras, tá? Mas você querer trazer pro dia de hoje... Ô, gente, pera lá.
O que se discutiu muito aí, que nós observamos, foi a vontade dos caras, mesmo num torneio.
Sim, é o que acabamos de dizer agora.
Então, o que você falou, é isso que eu tô falando em cima disso. Que você acabou de falar.
Eles são competitivos, eles querem jogar, querem ganhar.
Mesmo
que
mais
que eram tecnicamente
que os caras de hoje
se destacavam pela vontade. Leandro Guerreiro.
Os caras viveram 15, 20 anos como profissionais.
Josué, deu patinho nos caras como se tivesse
valendo. Sim, empurrou o Paulo Sérgio, empurrou o outro, deram uma pancada no Zé Roberto, mas.
Só Richardson.
Às vezes você joga nem com o cara que não é profissional, mas o cara gosta de jogar. Tem cara que às vezes na pelada nunca foi profissional, o cara joga como se fosse a Copa do Mundo.
O Rogério Ceni quebrou a perna num rachão.
Sim, era um rachão.
O cara queria ganhar o rachão.
Mas ali ele escorregou.
Mas jogador numa dividida mesmo.
Mas tem cara que leva o rachão a sério, né?
Ele leva o rachão a sério. O cara quer ganhar o rachão.
O cara tá acostumado a competir, ele foi quase que criado pra isso. Então, mesmo depois de veterano, ele quer jogar, ele quer ganhar. Ele entra no campo pra ganhar.
O São Paulo, o problema não é. Eu não vejo tanto problema no elenco, no time do São Paulo. Eu vejo na cabeça dos caras, entendeu? O problema é de mudar a mentalidade do São Paulo. Voltar a ter aquela mentalidade de time vencedor.
É o que simboliza essa volta
isso,
dos caras.
É a mentalidade dos caras de um time vencedor.
Vamos ver o que
São Paulo precisa resgatar isso.
São Paulo é o mais complicado.
Tem que quebrar a zica, né?
Isso é
que
zica
ganhar
existe.
O título.
Já falaram isso aí, existe sim.
Aliás, falaram que desde o título do Tigre, que falaram agora 12 de 2012, que acabou 7 anos de azar.
Porque o jogo então, não... Agora... Não, teve gente.
Agora foi. Não tem coragem nunca de falar que sou eu que falo.
Eu ouvi de pessoas em São Paulinas que... O Tigre pode cair no grupo do São Paulo, na Libertadores agora, porque o Tigre tá na Libertadores, foi campeão da Copa da Superliga Argentina e tá na segunda divisão da Argentina, mas como ganhou essa Copa, ele tá na Libertadores. Que querem o Tigre no grupo do São Paulo pra quebrar o encanto.
Quebrar
o encanto. Porque aquele jogo não acabou. E os caras falaram, o São Paulo não ganha nada porque o jogo não acabou. Agora vou ter que jogar com eles de novo.
Rapidinho, pra todo mundo falar um pouquinho, pra gente encerrar o programa sobre o Sampaoli, que tá de férias em Madrid.
É, que falou recentemente pra agência F, né?
Falou do desacordo com o Palmeiras. Sentiu que o time não será páreo para o Flamengo em 2020. Sampaoli sem acerto com o Verdão.
Foi isso? Vocês acreditam que foi só isso? Que o motivo de não acertar, ele sentiu que não ia brigar de igual para igual com o Flamengo? Rapidinho para a gente fechar o programa, Bruno Prado.
Eu acho que ele não sentiu confiança na conversa. Acho que não bateu ali. Ele não sentiu que ele teria um respaldo total e resolveu não acertar.
Favara!
Boa sorte ao Sampaoli.
Só isso? É.
Chega, né? O Sampaoli, ele virou a página do futebol brasileiro, então vamos virar a página para ele também.
É, porque só faltava a versão dele, né?
Então tá dada a versão dele. Ele acha que ele não teria um time pra bater o Flamengo. Então daí eu entrego, reabro mão e não vou nem tentar. Eu prefiro tentar sempre.
É, deve ter tido aí algum telefone sem fio aí. Não sei, não. Ficou meio mal contada aí essa história aí. Dinheiro tinha, enfim. A gente nunca vai saber
a verdade, nada disso.
O Palmeiras colocaria dinheiro pra contratação. Não sei o que deu de errado. Qual foi o curto-circuito aí nessa história aí, viu?
Eu acho também que o cara sempre tem que fazer algo diferente. O Abelão, ele tinha os caras à disposição aí e tal, certo que algumas peças surgiram, o Gerson veio depois e tal. O Jesus fez algo diferente. O Diego machucou, ele meteu o Gerson pra jogar numa posição onde ele não jogava, arrancou 120% dos caras. O Sampaoli tá querendo brigar de igual pra igual, né? O Senna não tirava do carro no braço, lá sempre tirava tudo que ele podia, o Sampaoli deveria também tentar nessa linha. Claro. Eu não embarco
tirou
que foi
Santos,
só isso,
velho.
Não.
Tirou
e isso
Santos.
É conversa pra boi dormir. É. O cara quis carro blindado, motorista, também tá tudo certo numa negociação, pediu o que quiser. Mas pelo que meus amigos lá de dentro do Palmeiras me falam, que cada hora surgiu uma coisa. Uma hora ele queria um mouse, outra hora ele queria o tapete do mouse, outra hora o microfone azul, outra hora o microfone vermelho. Aí vai lamber sabão, né, Sampaoli? Palmeiras é muito maior do que você, né?
Mas o Palmeiras deu essa brecha pra que ele
pedisse. Eu acho que o cara pode pedir o que quiser. Né? Às vezes, se o cara me faz uma proposta pra trabalhar, eu quero uma mansão.
Não, mas dessa pagam.
É, o cara não, e quando você vê que o cara quer dar pra você tudo que pode, Bruno.
É, cara, eu não vejo nada de errado em negociação. O cara pede o clube. Não, isso aí eu não vou dar. Não, então, beleza. Se não der, eu não vou. Beleza, tudo certo. Cada um segue sua vida. Acabou.
Agora, que era patético ver. A manchete do dia! São Paulo foi treinar de bicicleta! E daí? Manchete do dia, Sampaoli brinca em cima do muro com as crianças. Um monte de técnico do Santos fez isso.
Mas isso aí também não é culpa dele, é culpa
nossa.
A manchete
do dia, então, tô dizendo que é patético pro Palmeiras. O Sampaoli joga frescobol na praia. Eu também, quando vou pra Santos, jogo. Ah, vá.
Ele tava fazendo a rotina dele.
Você não joga nada.
Se os caras querem noticiar as coisas que ele faz da vida dele, é outra coisa.
O cara virou artista por isso. Tem que falar do trabalho que ele fez no Santos, que foi ótimo. Agora, poxa, Sampaoli corre sem camisa na praia, parece site que a gente abre. Solteira Fernanda Souza vai à academia.
O senhor
eu
gosta
Kiko.
De uma fofoquinha.
Eu não me venha, a fofoca.
Entendeu? Não me
eu
venha com essa.
Fofoca.
O senhor gosta
eu não faço
de divulgar
a fofoca.
Aqui uma
fofoqueiro.
É, entendeu?
Cuidado que
senhor,
eu posso fazer uma
senhor
sua.
Senhor Nelson
fofoqueiro.
Pode fazer.
Caetano Veloso estaciona vai seu lá. Carro no, no Leblon. Essa é a melhor da história.
É, Aline Riscado surge com pouca roupa
eu
em cachoeira.
Aqui.
E
tá
o Kiko?
Ver.
E o Kiko?
Isso aí.
Tchau.
Aí é legal. Vamos lá.
Opa.
É legal.
Tá safadinho, hein?
Legal,
é. Não vai curtir a reforma,
não.
É legal,
faz uma temporada na casa da sogra.
Tchau, Lian.
Tchau, Espínculo.
Tchau, Favara.
Abraço.
Tchau, Terror! Bruno
tchau.
Prado!
Até mais.
Tchau, Chacon!
Um abraço.